Então, durante muitos anos, acho que a lógica do marketing digital era meio que.
Gritar mais alto.
Exato, tentar gritar mais alto que todo mundo. E nós, tipo, eu mesma me incluo totalmente nisso, a gente construía aqueles catálogos perfeitos, páginas de vendas, nossa, impecáveis, tudo otimizado até a última gota ali de SEO. Basicamente, a gente tentava usar a marca como um megafone gigante numa praça lotada,
Mas
sabe?
funcionou.
Funcionou.
Funcionou por muito tempo.
Mas a inteligência artificial, que agora é quem dita as regras das buscas, mudou completamente a dinâmica dessa praça. A IA não tá nem aí pro cara com o megafone.
Nem um pouco.
Ela tá escutando as conversas sussurradas ali nos cantos da festa, sabe? Então a nossa imersão de hoje é totalmente dedicada a você que tá na linha de frente do time de marketing da Lead Lovers. A missão do nosso mergulho é desconstruir o novo manual interno de operações de vocês.
Isso aí.
E entender exatamente como usar fóruns e comunidades, tipo, mais especificamente o Reddit e o Quora. Como transformar isso em máquina de tráfego, autoridade e captura de leads nessa nova era generativa.
É, e eu acho que entender o porquê disso tudo é o primeiro passo para não jogar tempo no lixo, sabe? Porque a grande questão que a gente, ou qualquer profissional de marketing, tem que ter em mente quando olha para essa mudança é a natureza da informação. Por que grandes modelos de IA gravitam tanto em torno de fóruns? A resposta, cara, é simples. Eles buscam o que nenhum catálogo corporativo tem coragem de publicar.
Tá, mas
A máquina que é o relato visceral.
como assim relato visceral? O jargão corporativo não é suficiente para treinar esses modelos?
É que o jargão corporativo, ele é estéril. Pensa comigo, quando a IA precisa responder a uma dúvida técnica super complexa de um usuário que, tipo, está frustrado, a máquina quer a experiência de quem usou a ferramenta na trincheira ali do dia a dia.
Sim.
Ela procura o relato de quem reclamou que a integração de e-mail quebrou, sei lá, numa sexta noite. De quem trocou por um concorrente no momento de raiva e aí depois voltou porque o suporte antigo era melhor.
Nossa, o fórum é onde a fricção real acontece, né?
Exato! É lá que o texto não tem aquele filtro de relações públicas. A inteligência artificial sabe que a verdade nua e crua sobre um produto não está nos holofotes, está nos cantos da internet.
Isso faz todo sentido, só que assim, eu sou uma pessoa de dados.
Eu sei.
Se a gente vai mudar a estratégia de uma equipe de marketing inteira que está acostumada com funis tradicionais, a gente precisa provar que não é só achismo e não é uma moda passageira.
Com certeza.
E o volume de dados que essas inteligências estão literalmente sugando do Reddit e do Quora é um choque de realidade. Olha isso. E, gente, prestem atenção nas datas e fontes que a gente vai citar aqui.
Isso é super importante.
Porque isso valida o esforço de vocês. O Forbes Agents Council, num levantamento de 24 de julho de 2026, analisou um índice absurdo, tipo 680 milhões de citações usadas por IAs. E o Reddit
Adivinha?
foi apontado como a fonte mais citada em absolutamente todos os grandes modelos. A gente está falando de cerca de 40% do total de 680 milhões de citações vindo de um único fórum.
40% é o número que, tipo, devia fazer qualquer diretor de marketing parar o que está fazendo na hora. E a coisa fica muito mais profunda quando você olha o cenário macro. Porque a Magna divulgou uns dados no dia 9 de maio de 2026, mostrando que as plataformas comunitárias somadas responderam por 24% de todas as citações.
Nossa.
Isso coloca comunidades como a segunda maior categoria de fontes, atrás só da Wikipedia.
Isso é muito louco. A internet inteira à disposição da máquina.
E ela escolhe a Wikipedia e depois fóruns de discussão.
E não é só para pergunta besta de receita de bolo.
Sim.
No ambiente de negócios é pesado.
A Scal.ai, no dia 8 de julho de 2026, soltou um teste prático que eu achei sensacional. Eles pegaram 30 perguntas estritamente de negócios e rodaram em 5 motores diferentes.
E o que deu?
O Reddit apareceu em 73% dos conjuntos de consulta, acumulando 46 citações no total.
Caramba.
E tem um recorte que eu vi aqui, que é o que realmente interessa para quem está gerando leads na Lead Lovers, né? A Glotire fez uma pesquisa que saiu em 19 de julho de 2026. Eles coletaram 292 citações, só que focadas em 40 perguntas de compra.
Fundo de funil. Total, fundo de funil puro, o cara com o cartão na mão querendo decidir. E olha o cenário: o Reddit estava presente nas fontes de 38 dessas 40 respostas.
Quase tudo.
Uma dominância de 95%. E o Core apareceu em 8 respostas, o que dá uns 20%.
Só que aí que a coisa fica bem interessante. Por quê?
Peraí. A coisa fica interessante, mas eu preciso colocar um obstáculo no meio dessa lógica. A gente tem esses 95% do Reddit nas fontes de IA para compra, segundo a Glotia.
Sim.
Só que o guia interno de vocês traz um dado da First Page Sage de 2 de julho de 2026 que estimou que comunidades respondem por cerca de apenas 1,8% do comportamento de recomendação comercial direto.
Uhum.
Tipo, a pessoa clicando e comprando direto do fórum. Como que a gente explica isso? A IA lê a comunidade 95% das vezes, mas a conversão direta é só 1,8%. A conta não bate.
É, a conta fecha se você entender a diferença entre volume de citação e peso na recomendação direta. Essa é a grande charada. Se a gente conectar isso com como o humano age, o usuário final quase nunca vai clicar no link do Reddit e comprar lá na hora.
Ah, tá.
Ele não vira pro chefe e fala: ah, comprei esse software de 100 mil porque vi no Reddit. Por isso, a atribuição direta da First Page Sage é de só 1,8%.
Entendi, mas aí onde entra o peso dos 95%, então?
Entra na formulação do raciocínio da IA. A máquina usa toda a bagagem, as brigas da comunidade, para formar a resposta final. Ela absorve a fricção do fórum e entrega um resumo super persuasivo para o comprador. A comunidade é a fundação invisível, sabe?
Cara, é tipo os bastidores de um restaurante chique, então. O cliente não entra na cozinha, não vê panela voando.
Não vê nada.
Ele só senta e recebe o prato perfeito, que seria a resposta da IA. Mas sem aquela troca intensa lá na cozinha, operando os ingredientes, o prato não existiria.
E é metáfora perfeita. O cliente degusta e acha que o mérito é da IA elegante ali. Mas os ingredientes vieram da feira, vieram do fórum. O guia de vocês, inclusive, tem um caso fictício muito bom chamado Escola Nuvem Azul, que materializa isso.
Conta esse caso, porque eu achei ele super visual.
É muito bom. Imagina uma infoprodutora brasileira enxuta com 7 funcionários. A sócia precisa de uma ferramenta urgente, aí ela abre a IA e digita qual plataforma de área de membros conversa melhor com o WhatsApp para recuperação de carrinho.
Dor bem específica, né?
Muito específica. A IA entrega uma resposta dividida em tópicos comparando latência, bug e suporte. Impecável. E essa resposta foi 100% construída baseada em 3 threads obscuras de fórum.
Nossa.
Nenhum site de fabricante entrou. Aquelas páginas cheias de palavras vazias, tipo sinergia, solução 360, a IA ignorou tudo isso. O site da empresa que vende a ferramenta ficou de fora da conversa que decidiu a compra.
Cara, isso dá um certo arrepio, porque é libertador por um lado, nivela o jogo, mas é aterrorizante. Você gasta 1 ano e meio no design do seu site,
melhorando o copy,
e é sumariamente ignorado na decisão de compra. Você precisa estar onde o algoritmo vai buscar o tempero, não adianta. O marketing tem que estar onde o comprador lê e debate de verdade.
Exato. O objetivo não é só ranquear seu site, é alimentar as comunidades com vivência real. Se você faz isso, a máquina engole seus critérios e cospe de volta para o cliente final como se fosse verdade absoluta.
Tá, mas aí a gente esbarra num problema logístico que é grave. Se a IA tá lendo tudo, a reação instintiva da gente seria botar o time da Lead Lovers para responder absolutamente tudo com a palavra automação no Reddit, né?
Seria, mas é impossível.
Pois é, a atenção de quem escreve uma resposta rica é o recurso mais caro do time. Não dá para desperdiçar talento atirando para todo lado. Como que o time decide onde o tempo realmente importa?
Aí que entra a triagem implacável. Porque a primeira coisa que o analista de marketing nota é que a busca interna do Reddit e do Quora é terrível.
É péssima mesmo.
Não prioriza nada do funil de vendas. Então, para não perder horas, o manual sugere uma tática cirúrgica. Usar operadores de busca gratuitos direto no Google.
Ah, o famoso site 2 pontos.
E exatamente. Em vez de sofrer na busca do fórum, o time vai no Google e digita site 2 pontos reddit.com e adiciona dor, tipo automação de WhatsApp, ou site 2 pontos quora.com em título Melhor Plataforma Funil.
Nossa, você usa o peso do algoritmo do Google para achar a dor dentro do fórum.
Você pula na frente da concorrência que está lá dando F5 na página inicial esperando milagre.
Eu amo isso. É um hack de eficiência total. Mas beleza, achei as threads, o Google me deu umas 30. Como eu filtro que vale o suor do time? Porque lendo o manual parece muito um pronto-socorro, sabe? A ambulância chega, passa por uma triagem rápida e a gente tem três portas de triagem, certo?
Perfeito. Três portas que salvam o caixa da empresa. Primeira porta, a dúvida estritamente operacional de um produto alheio. O cara pergunta onde fica o botão de exportar CSV na plataforma do concorrente X. O que você faz? Tira o paciente da fila. Fim.
Descarta.
Porque não tem espaço orgânico para você ali. Se você empurrar a Lead Lovers numa resposta sobre o botão do concorrente, você vira aquele spam desesperado.
Faz sentido total. E a segunda porta?
A segunda é quando a thread é uma comparação entre alternativas. Devo usar a plataforma A ou a B? Opa! A porta se abre. O paciente entra.
Uhum.
É nessa conversa que o time da Lead Lovers pode brilhar, não dizendo nós somos melhores, mas oferecendo critérios para o usuário decidir.
E a terceira porta, que eu vi que é a área VIP da triagem, é o pedido de vivência real, né? O cara pergunta, alguém já integrou a ferramenta X com o WhatsApp e rodou sem cair o servidor?
Essa porta escancara. O paciente vai para a cirurgia. Esse é o ouro puro para IA. É a dor latente esperando uma solução validada.
Tá, mas peraí. Mesmo que a gente encontre a thread perfeita na porta 3, tem uma regra de ouro no manual que me pareceu radical demais. Ele fala que a única pergunta que importa antes de escrever é: o nosso time viveu aquilo na pele?
Sim, sem isso você fecha a aba.
Sem culpa nenhuma. Mas, cara, a gente é do marketing, a gente passa a vida criando personas, cenários hipotéticos. Por que eu não posso criar um texto redigido simulando uma experiência?
Porque a comunidade sente o cheiro de longe. Os humanos do Reddit têm um faro muito afiado para a teoria enlatada. Se você escreve um texto genérico, montado só com a página de funcionalidades, eles não engajam, eles não dão upvote, eles reviram o olho. E aí a IA ignora aquele texto. Faltam as cicatrizes, sabe? O detalhe da interface que irrita, a solução de contorno de madrugada.
Então, teoria é perfeitinha e a prática tem cicatrizes. E eu vi que o texto elenca 5 sinais para validar a thread, tipo a dúvida ser clara, ter atividade nos últimos 90 dias e permitir que você diga que trabalha na marca. Mas a vivência é tipo inegociável.
Inegociável. Sem ela, você não tem autoridade moral nenhuma.
Fui convencida. Tá, fizemos a triagem, achamos a dor exata e a gente tem a história real. O que nos leva a um ponto super crítico da nossa imersão de hoje. Historicamente, o maior erro da marca no fórum era tentar ser malandra, né? O tal do astroturfing.
Fingir que é fã. O astroturfing, cara, é criar grama sintética para parecer um jardim de verdade. No digital, é criar conta falsa, fingir ser cliente e elogiar a própria empresa. No passado até dava um pico de tráfego, mas hoje é terra arrasada. Isso decreta a morte do seu domínio perante o algoritmo.
E os números desse colapso são, nossa, assustadores. A Hank Shore soltou um estudo em 22 de agosto de 2026, apontando uma queda de 86% nas citações do Reddit pelo ChatGPT.
86%.
E eles atribuíram isso diretamente à facilidade de manipular a plataforma com upvotes pagos. E o Reddit também não ficou quieto, né? A CX Today relatou em 3 de agosto de 2026 que o Reddit bloqueia 23 milhões de visualizações de spam por dia. Isso antes de chegar numa pessoa.
Eles ligaram o modo guerra.
Sim. E a Overthink Group, logo antes, em 14 de julho de 2026, publicou que 14,5% das citações do ChatGPT e 11,3% das do Perplexity iam para sites sintéticos, robô escrevendo para robô.
Então, com tudo isso, a consequência é que os motores de IA entraram em pânico. Eles treinaram filtros severos para caçar manipulação sintética.
Traduzindo para a vida real, então, se um estagiário genial ou um gerente focado em meta resolve criar uma conta chamada João da Silva para elogiar a Lead Lovers, ele está pedindo para a IA jogar a marca no lixo do spam.
Sem tirar nem pôr. A única alternativa sustentável é colocar o crachá na mesa na primeira linha. Assuma quem você é. Tem time de marketing que tem pavor disso porque acha que a comunidade odeia a empresa.
Sim, a galera tem muito medo disso.
Só que o próprio Reddit faz isso de forma transparente. O manual de vocês cita um comunicado oficial de 9 de julho de 2026, onde o Reddit fala que mantém o subreddit r/rdtt, só para relações com investidores. E lá eles respondem perguntas super difíceis. Empresa com o nome na porta é super bem-vinda, a empresa disfarçada é tratada como uma ameaça.
Tá, então a transparência é o nosso escudo. Mas como a gente age depois de botar o crachá na mesa? Porque tem regras inquebráveis ali no guia.
E elas são vitais.
Primeira regra é: ajude genuinamente, mesmo quem não tem perfil de comprada ali de lovers. Se um concorrente resolve melhor uma coisinha específica, cita o cara. Isso gera uma confiança gigantesca com a galera que tá só lendo em silêncio.
Uhum.
Outra coisa, o link, se tiver que entrar, vai só no final. Link na primeira linha é panfleto. Link no final, depois de agregar valor, é um convite de especialista. E a regra de ouro, que não dá para esquecer, nunca mande o link da Fred no grupo do WhatsApp da empresa pedindo para o pessoal da Upvote.
Esse é o beijo da morte. As plataformas rastreiam IP corporativo, velocidade de clique, padrão de rede. Se eles notarem essa coordenação, eles deletam a resposta e punem o domínio. Tem que jogar limpo. Publica e vai tomar um café.
Tá. Teoria linda. Sem mentira, sem trapaça. Mas a gente bate na página em branco. E agora? Como a gente estrutura o texto que agrada o robô da IA, que vai recortar a resposta, e o humano cético que vai ler aquilo?
Aí entra a espinha dorsal do manual. A Glottier, em 19 de julho de 2026, e a Scal.ai, em 8 de julho de 2026, observaram que a IA não escolhe o texto à toa.
Elas têm preferência?
Total. Elas favorecem textos que misturam um relato em primeira pessoa com comparações ancoradas em critérios objetivos. É daí que sai a fórmula dos 7 blocos.
Vamos lá, mas sem injeção, né? Como se fosse o formulário do Detran. É um fluxo lógico de argumentos. Como começa o texto? Dando bom dia?
Nunca. O primeiro bloco é a conclusão em uma frase. Antes de qualquer contexto, você entrega a resposta de bandeja. Porque essa é a linha que o robô adora recortar, e o humano apressado também.
Boa. Entreguei o ouro. Bloco 2?
O bloco 2 é o vínculo. É o crachá. Você declara ali, tipo, olha, sou do time de marketing da Lead Lovers e eu trabalho com isso todo dia. Nada de missão da empresa, só calibra o viés do leitor.
Uhum. E o terceiro bloco eu acho genial para quebrar aquela linguagem de marqueteiro. Você explica o que faz a resposta variar. Em vez de prometer que funciona para tudo, você fala, olha, isso muda dependendo se você tem 100 leads ou 10 mil leads por dia.
Exato. Evita o tom genérico. E aí o bloco 4 são os 3 critérios de decisão práticos. Em vez de palavra vazia, você manda analise a migração de contatos, a velocidade do suporte real e a estabilidade da API. Coisa de quem opera mesmo.
E o bloco 5, que para mim é onde o dado brilha, é o exemplo com um número datado. Por que colocar data é tão crítico?
A IA detesta dado flutuante. Se você fala, reduzimos o tempo de suporte, é fraco. Mas se você diz, em maio de 2025, nossa automação cortou 14 horas da fila de atendimento, aí você ancorou a parada toda. A IA ama precisão e o humano ama case palpável.
Muito bom. E aí, a gente chega no bloco 6, que é polêmico pra caramba.
O limite.
O limite. Lendo isso, até imaginei a diretoria comercial pirando, porque a instrução é dizer claramente quando a Lead Lovers não serve para a pessoa. Você está me falando para mandar o prospecto não comprar?
Tô. E por incrível que pareça, esse é o maior gerador de confiança. O leitor no Reddit está com a guarda armada esperando você empurrar uma venda.
Uhum, esperando o golpe.
Quando você para e fala, agora sendo muito sincero, se seu negócio é só físico de balcão e zero online, a Lead Lovers vai ser pesada demais. Não recomendo. O que acontece na cabeça do cara?
Ele desarma na hora. A comunidade para de caçar a pegadinha. Eles pensam, pô, se esse cara abriu mão de uma venda confessando o limite do próprio produto, eu vou acreditar em tudo que ele falou lá em cima.
Perfeito. É isso que separa uma ajuda real de um pitch de vendas. E aí o bloco 7 é o fechamento tranquilo. Um convite opcional com um link para o seu portal, só se acrescentar valor e sentido ali no fim.
Cara, essa estrutura é muito inteligente. Mas a gente é do marketing e a gente gosta de escala. Eu imagino a equipe perguntando, se eu gastei uma hora escrevendo um texto desses para os 7 blocos, eu posso dar Ctrl-C, Ctrl-V no Core, no Reddit e dobrar meu impacto?
Nem pensar. Fazer isso é destruir sua credibilidade nas duas plataformas. Elas têm leis da física diferentes. E a gente tem os números dessa disputa. Lembra da DevComics? Em 5 de agosto de 2026, eles rastrearam buscas de negócio e viram as threads do Reddit em 38% delas. E o Quora apareceu em 9%.
Uma surra do Reddit. E na Search Engine Land, em 11 de março de 2026, eles pegaram os dados dos resumos de IA do Google lá em janeiro. O Reddit respondeu por 44% das citações vindas de rede social, enquanto o Gemini deu para o Reddit 5%. O Quora estava até sangrando, porque a Wellows divulgou uma tabela em 26 de março de 2026, mostrando que o Quora caiu 21,5% nas citações de janeiro para fevereiro. Caiu de 16 mil e pouco para tipo 12.684.
Então a vontade que dá é largar o Quora e botar as fichas no Reddit, né?
É.
Mas não pode. A dinâmica manda você agir diferente. O Reddit premia a urgência, a conversa rápida. Tem uma meia-vida curtíssima. Você posta, a galera discute na hora e depois afunda. O Quora, não. Ele premia a explicação durável. A resposta indexa no Google por meses. O fluxo inteligente para o time de marketing é escrever primeiro para o Quora, a versão longa, bem densa, e depois esculpir, recortar a versão ágil e ir para o Reddit.
Ah, entendi. Adaptar para o clima frenético. E falando em produção de conteúdo, tem um elefante na sala. A Lead Lovers já investe horrores num baita portal de SEO cheio de artigo. Como que o time aproveita esse material já ranqueado lá no portal para responder no fórum? A galera quer ir lá, copiar o artigo e colar no Reddit.
Não, isso dá super errado. Se colar o texto exato, acontece dois desastres. Primeiro, a comunidade fareja aquele texto folheto e descarta. Segundo, o robô de busca lê e acha que é texto duplicado do seu portal. Isso drena o SEO do seu site oficial.
Ferra tudo! Então como a gente faz essa adaptação de verdade?
Você extrai a substância, mas mata a voz corporativa. Você pega a conclusão do seu artigo, os critérios e o número datado forte. E aí você reescreve como um humano conversando num bar. Fica autêntico e protege o SEO.
E aí a gente entra no funil, né? O objetivo é que aquele linkzinho opcional lá no fim da thread no Reddit ou no Quora leve o cara pro portal. Ele não é impactado por um banner chato. Ele leu porque quis, foi pro portal de vocês, baixa o material na página de captura e entra numa sequência de e-mail de nutrição. O ciclo fecha com um consentimento altíssimo.
Maravilhoso, mas eu tenho que soltar um alerta vermelho. O trabalho não acaba quando você clica em publicar. Imagina que daqui a alguns meses a plataforma atualiza.
Ah, putz.
Se o dado mudar no produto e você atualizar o portal, a equipe precisa caçar essa resposta antiga na comunidade e editar. Deixar a resposta velha em um lugar público indexado pela IA é pagar mico, é passar vergonha.
Exato. O trabalho é contínuo, não é largá-la. Só que, caminhando para o nosso desfecho do manual, a gente precisa falar de métrica, de provar o valor na segunda-feira de manhã na reunião. O que rola quando aquele dashboard da IA simplesmente enlouquece e as menções ao seu fórum despencam da noite para o dia?
Esse é o pesadelo. E as oscilações acontecem demais. A Polymarket divulgou dados da PromptWatch no dia 18 de agosto de 2026 e mostrou que o Reddit despencou para baixo de 1% nas citações do ChatGPT no dia 14 de agosto de 2026. Num dia era rei, no outro desapareceu.
É bizarro. E a The Agent Key Operator, em 21 de agosto de 2026, soltou um teste onde a IA leu 84 threads do Reddit, mas chegou a informação, mas não deu o crédito de citação para nenhuma das 84. E logo antes, a Zero Click Labs, em 11 de agosto de 2026, falou que o Perplexity só recuperou e creditou conteúdo do Reddit em 3,5% do chat lá deles.
Aí a galera se desespera. Mas ler menos e citar menos são duas coisas absurdamente diferentes. A IA continua engolindo a base de conhecimento das comunidades para ficar inteligente. Ela só ocultou o link da interface temporariamente. O mais importante é que os humanos estão lá e crescendo.
Muito. O Reddit soltou os resultados do segundo trimestre, dia 30 de julho de 2026. Eles cravaram a média global de 130,3 milhões de usuários ativos diários, crescendo 18% no ano, e ativos semanais bateram 514,6 milhões, um salto de 24%.
E o mercado brasileiro?
A Invest News, no 20 de agosto de 2026, mostrou que os ativos semanais no Brasil explodiram, com alta de 95% no primeiro trimestre de 2025.
e o alcance de anúncios estimava 19,9 milhões de pessoas aqui para o final de 2025. O ser humano está ali, consumindo, cara.
Então, com tudo isso, a gente volta para os 4 sinais de sucesso que vocês têm que focar em vez de ficar chorando o painel de citação da IA.
Exato. Quais são? Não dependa desse painel. Número 1, respostas dadas com vínculo, medir o próprio esforço. Número 2, a reação no curto prazo, votos e comentários orgânicos, é a qualidade. Número 3, visitas no portal puxadas pelas threads. E número 4, a última métrica, pedidos de material, os leads gerados. A citação da IA é a quinta métrica, é o bônus de vaidade, não precisa bater meta de citação.
Direto ao ponto, gente do marketing da Lead Lovers, chegou segunda-feira de manhã, peguem uma dúvida de automação, usem a vivência real da equipe. Apliquem os 7 blocos, botem o nome na mesa e digam onde o produto não serve. Postem no Quora e recortem para o Reddit. Sem fake, sem upvote comprado. Façam o teste.
Bom demais. E para fechar, eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de todo mundo aqui. Se os motores de IA começarem a reescrever e engolir a internet toda sem dar crédito original, será que o Quora e o Reddit não vão virar os últimos santuários humanos da internet? Os únicos lugares onde um decisor tem certeza de que está falando com uma pessoa com problemas de verdade e não com um robô sintético de vendas? Pensem no valor que a Lead Lovers terá fincada nesse santuário. Excelente semana para vocês, apliquem o manual e até nosso próximo mergulho.